Programa Ponto de Vista.
Terreiro se despede da vida do peão. Quando verde eu procuro pelo chão, não encontro mais nem mandacaru. Da tristeza ter que viver no sul pra morrer de saudades do sertão. Sei que a chuva é pouca, o chão é quente, mas tem mão boa enganando a gente, secando o verde da irrigação. Oh, oh. Não, eu não quero gentes de caridade, só quero chuva de honestidade, olhando as terras do meu sertão. Eu pensei que tivesse resolvido essa forma de vida tão medonha, mas ainda me matam de vergonha os currais, coronéis e suas cercas. Pensei nunca mais sofrer da seca no Nordeste do século XXI, onde até o voltroncho do ano fez progressos e teve evolução. Eu sei que a chuva é pouca,
o chão é quente,
mas tem mão boa enganando a gente, secando o verde da irrigação. Oh, oh. Não, eu não quero enchentes de caridade, só quero chuva de honestidade, molhando as terras do meu sertão. Israel é mais seco que o Nordeste, no entanto se veste de fartura, dando força total à agricultura. Faz brotar folha verde no deserto, dá pra ver que o desmando aqui é certo. Sobra voto, mas falta competência pra tirar das cacimbas da ciência água doce que serve a plantação.
Muito bem, agora são 7 horas e 58 minutos. Programa Ponto de Vista neste sábado abençoado. Você que está aí nos acompanhando, vésperas de eleições municipais 2020. Nós estamos aqui com a promotora doutora Cláudia Loureiro, ela que está nos explicando um pouco como nós devemos proceder amanhã no dia das eleições. Falamos um pouco sobre o exercício da cidadania, sobre os crimes, as atitudes, as principais atitudes que constituem os crimes eleitorais, também os cuidados que os mesários, os eleitores, né, todo o pessoal que estará envolvido amanhã então receber aí, então, os nossos votos. E agora um tema importante, que é o tema da fiscalização ali na zona eleitoral, né? O que nós podemos destacar no que se refere a isso?
Nas zonas eleitorais, cada sessão tem a formação ali dos mesários, o presidente de mesa. Então, são eles que exercem de forma mais direta o exercício do controle ali, de que tudo corra bem, né? Então, eles têm poder de orientar, de não deixar entrar sem máscara, né? De retirar do local todo aquele que está tumultuando. Tumulto eleitoral nos locais de votação também é crime, né? Então, é ele que exerce de forma mais direta, primeiro, então, é o presidente da mesa. E, afora isso, nós estaremos também juiz eleitoral, juízes e promotores eleitorais. Nós temos aqui em Dourados duas zonas eleitorais, né? São dois juízes, dois promotores. mas nós vamos ter também a colaboração de outros juízes, outros promotores para fiscalização no dia das eleições. Então nós vamos estar também circulando. Nós temos canais para denúncia no Ministério Público, no TRE, que é o Pardal, e atendendo também essas denúncias e trabalhando também conosco as polícias, né? Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil e nas estradas também Polícia Rodoviária Federal.
Então estaremos bem aí orientados, né? E fiscalizados, né? Então isso traz uma segurança também, e promove sempre essa calmaria no dia das eleições, né? Para que não crie nenhum tumulto, né? Então é importante a gente entender que não criar tumulto também é exercício da cidadania, né? Nesse dia, respeitar, entendendo que é um dia muito especial, porque nós temos a oportunidade de escolher aqueles que deverão conduzir os projetos em benefício da nossa população. Muito bem. Agora, quais são as condutas que são permitidas e não são permitidas?
O que não é permitido no dia da votação? Qualquer tipo de aglomeração, né? Normalmente, não só em época de pandemia, não é permitida aglomeração de pessoas, exatamente para garantir essa tranquilidade do pleito. Então, aglomeração de pessoas com intuito eleitoral, que são pessoas que estão vestidas com as mesmas roupas, com bandeiras, com identificação do candidato, do partido. Então, isso não é permitido. É permitido a manifestação individual de cada eleitor. Então, o eleitor que quiser ir votar com uma camiseta do candidato, do partido, ou que o identifique com determinada corrente ideológica, ele pode, de forma individual. Não pode ir um grupo de pessoas vestidos iguais e que identifique de qualquer forma o candidato, a coligação. Então, no dia da eleição, já acabou a época, o período de propaganda eleitoral, né? Então, as pessoas devem, não só os candidatos, como os eleitores e as outras pessoas que não votam, que às vezes só tumultuam, respeitar esse momento, né? Que é um momento muito importante, especialmente nessas eleições municipais, que nos dizem de uma forma muito mais concreta, digamos assim, a respeito da nossa vida em sociedade, né? É o prefeito que administra a nossa cidade, a cidade em que nós vivemos, né? É ele responsável pela organização da cidade, pela educação municipal, a questão da saúde, e os vereadores que fiscalizam todo esse processo e também são os responsáveis por legislar nas questões locais. Então, são as pessoas que estão mais diretamente relacionadas ao nosso dia a dia, né? Então, diante da importância desse momento que nós estaremos vivenciando amanhã, é que as pessoas devem estar, assim, mais tranquilas em relação a esse momento. Em relação às bebidas alcoólicas, tá? Uma portaria do Tribunal Regional Eleitoral proibindo o consumo em bares, conveniências e similares a partir das 3 horas de amanhã até as 17. Então, para garantir que as pessoas que não tenha tumulto, né? Não é permitido que o eleitor embriagado entre nas sessões eleitorais. Se estiver embriagado, ele vai ser convidado para se retirar, se restabelecer, depois ele pode voltar, né? E se permanecer no local, se manter embriagado no local, causar tumulto, será levado para a delegacia de polícia. Então, as conveniências, os locais podem vender a bebida alcoólica, né? Esse consumo pode ser feito em casa. Então, em casa pode fazer um churrasco, uma confraternização de pessoas, mas não pode haver essa confraternização com a intenção de angariar voto, ou seja, levar o eleitor lá para uma festa, para fornecer almoço para que esse eleitor vote em determinado candidato, né? Então, na verdade, se preserva a liberdade do cidadão, né? De tocar em frente à sua vida, só em relação à questão do voto, da votação desse momento, é que há algumas restrições exatamente para garantir a tranquilidade desse dia.
Muito bem. Também com relação à carreata, né? Isso também é possível ou não é possível?
Não mais. Tudo que diz respeito à propaganda, à divulgação de determinado candidato, não é permitido amanhã. Amanhã já não tem mais propaganda eleitoral. Boca de urna também é crime, né? Como eu já disse. Não pode mais haver derramamento de santinho, que também é crime. Além de identificar o candidato como alguém que não preserva, né, a limpeza do local, porque antes nós tínhamos essa realidade de muitas vezes chegarmos nos colégios de votação e estar aquilo, né, lotado de santinho. Isso não é permitido, então tem que retirar, limpar o local para que a gente comece esse processo.
Então também o uso de alto-falantes, amplificadores de som, isso também não é permitido, né?
Não, nada que signifique, que implique propaganda eleitoral. Nenhuma propaganda é permitida mais.
Muito bem. Vejam que são vários assuntos, né? E o nosso programa hoje tem esse objetivo de realmente informar a população e contribuir nesse exercício da própria cidadania e também no próprio bem comum, né? Para que o dia das eleições possa ser um dia tranquilo e cada um possa dar o seu voto de maneira consciente, livre, né, sempre com maturidade. Muito bem, teria algum outro ponto que a senhora gostaria de destacar no que se refere aos dias das eleições?
Nós temos algumas, uma das preocupações da Justiça Eleitoral neste ano é em relação às notícias falsas, né? Em todo ano de eleição nós temos muitas vezes algumas mensagens que inclusive se replicam, uma delas a respeito da violabilidade das urnas, ou de que essas urnas são manipuladas para beneficiar este ou aquele candidato. Não, essas urnas, nós temos todo um sistema de verificação, de apuração das urnas. Nesse sistema atuam várias entidades, Congresso Nacional, entidades de classe de engenheiros, por exemplo, para tentar fazer programas que violem Polícia Federal, que violem a urna, e não houve nenhum tipo de situação que indicasse qualquer, trouxesse qualquer indício de que é possível fazer. É possível dizer que é 100%? Não, nada é 100%, mas é muito seguro, né? Nós fizemos a verificação dessas urnas, desses equipamentos, numa solenidade pública, né? Estando presente lá a imprensa, juiz, promotor, todas essas urnas são lacradas. Os lacres são assinados pelos juízes, pelos promotores, e eles só são abertos no momento devido. Essas urnas, elas são programadas para apenas começarem a funcionar às 7 horas da manhã do dia 15. Então, antes disso, o mesário imprime o que a gente chama de zerésima, que é o boletim que indica que estão ali todos os candidatos cadastrados e que nenhum deles tem nenhum voto. Quando se encerra a votação às 17 horas, aí então é lacrada, fechada novamente a urna e expede o boletim aí já com os votos e o resultado do candidato. Cada urna, então sai um boletim. E a respeito também, uma questão importante a respeito dessas notícias, nós vimos que algumas delas estão veiculando essa necessidade do eleitor registrar o voto para depois conferir. Então, assim, essa conferência é feita através desses extratos que saem da urna. Não tem como o eleitor dizer, olha, aquele voto que foi feito no horário tal, que foi o horário que assinou, é o do fulano, é do ciclano. Não tem como ver isso. Até para garantir o sigilo do voto, que, como eu disse, é uma segurança para o próprio eleitor. E pedir, solicitar que as pessoas chequem as informações, né? E até nessa intenção de verificar quem é o candidato, né? Aquele candidato que divulga, que propaga informação falsa, que quer firmar sua candidatura enganando o eleitor, o que se pode esperar dele é que posteriormente ele também engane no exercício de mandato, né? Então nós temos que ter essa noção que, sobretudo, as pessoas públicas, elas devem trabalhar para a sociedade, para as pessoas, principalmente as mais carentes. Então, se ela vem com essa postura de enganar ou de atacar, de denegrir a imagem do outro, não é uma pessoa que atende ao que se espera de um bom homem público.
Muito bem que a senhora trouxe esses temas, né? Porque nos ajudam a de fato, a estarmos bem atentos, né? E é claro que nesse tempo as expectativas também elas são positivas, né? Porque a eleição, o dia da eleição, quando o cidadão vai dar o seu voto, para nós é um ato de muita esperança, né? Porque todos nós queremos melhores condições, queremos qualidade, queremos emprego, queremos justiça, queremos realmente saúde, educação, lazer, né? Tudo aquilo que compreende, né, o bem-estar de uma sociedade, né? E é claro que, a partir da sua experiência, né? A senhora disse que já é 23 anos promotora, não?
Sim, né? 23 anos.
Nesse contexto todo das eleições, o que te chamou a atenção? Quais são os desafios? Porque é toda uma política, né, estratégica, que tem que se pensar, que tem que executar de maneira muito, muito coerente, né? Qual é o maior desafio nesse projeto todo, nessa relação de organização das eleições?
Ano de eleições, para nós, o desafio é constante. Começamos nos registros das candidaturas, que é um trabalho bastante penoso. Então, começando na evolução, eu trabalhei ainda na época das cédulas, né, que nós passávamos a noite inteira, até a madrugada, às vezes se estendia até de manhã para contar aquelas cédulas. Comecei trabalhando em Carapó, e eu me recordo que a primeira eleição que eu trabalhei deu uma tempestade muito grande, descobriu o ginásio onde nós estávamos contando os votos, molharam os sacos onde nós colocávamos os votos, alguns votos foram danificados. Então, e aí tinha depois aquela dificuldade da contagem dos votos, de entender o que a pessoa escreveu lá, às vezes até o número é difícil de verificar qual é o número. Então eu vejo que nós temos uma evolução muito grande com a urna eletrônica, facilita para o eleitor, facilita na contagem, nós temos ali quase que imediatamente o resultado das eleições de uma forma muito segura, que é divulgado pela TRE. Mas eu ainda vejo que o maior desafio nosso é a conscientização do eleitor da importância desse ato, né? De valorizar esse ato. Essa cidadania, esse momento de escolha do candidato, que é muito importante. Então, é o que nós estávamos falando dessa desesperança, de que alguns dizem: ah, se eu escolher esse ou aquele, vai ser a mesma coisa, vai continuar a mesma coisa. E eu acredito que não, né? Sempre nós podemos escolher um melhor, aquele que realmente vai conduzir a política pública de uma forma melhor. Nós trabalhamos na fiscalização, e também na fiscalização nós temos evoluído, temos tentado evoluir cada vez mais, né? O que eu sempre digo é que os protagonistas das eleições são os candidatos, principalmente os candidatos que devem mostrar a sua plataforma, as suas propostas, devem se apresentar ao eleitor. Não nós da Justiça Eleitoral, do Ministério Público Eleitoral, quanto menos nós aparecermos, é sinal de que nós estamos evoluindo e que as coisas estão correndo de forma mais tranquila. Ainda existem, nós sabemos, muito a prática de muitos crimes eleitorais, e às vezes nós ouvimos: olha, estavam comprando voto, estavam entregando combustível, que também é uma forma de corrupção muito praticada, infelizmente. Mas nós estamos fiscalizando. Depois nós ficamos com esse rescaldo das eleições, porque temos normalmente muitos processos decorrentes disso, pessoas que são processadas por crimes eleitorais, que têm que responder perante a justiça em relação a esses atos, né? De quem compra, quem vende, e de quem tumultua no dia da eleição. Então, desafios nós temos muitos, mas sempre trabalhamos com a esperança de que nós vamos atingir um grau de maturidade em que nós possamos nos focar em outras questões desse processo eleitoral, desse processo democrático, e não mais nos preocuparmos tanto com a questão da corrupção eleitoral, de compra de votos, né? À medida que o eleitor vai se conscientizando, a tendência é que isso diminua.
Um dado interessante, né, da parte da sua fala, que quando a gente se depara com essa questão do exercício e da vivência da própria democracia, É importante a conscientização e a maturidade do eleitor, né? No seu ponto de vista, né, a partir da sua experiência, nós podemos dizer que houve, está havendo uma amplidão, uma compreensão um pouco mais abrangente no que se refere ao exercício dessa cidadania, né? Ou seja, da passagem dos interesses meramente individuais para uma preocupação com a sociedade de modo geral, nesses anos todos que vocês têm acompanhado esses crimes, essas denúncias, né? Como que tem, a senhora tem visto isso?
Eu sou bastante otimista, padre. Eu tenho visto de uma forma bastante positiva. Sim, nós temos evoluído bastante nesse sentido, né? Eu lembro que o meu avô contava que na época em que havia eleição, eles tinham que sair dos locais de votação e gritar "Viva o Coronel Fulano!", né, para vincular aquele coronel e então havia até agressões físicas em relação àquele que não votasse em determinado coronel. Infelizmente, em alguns locais nós ainda assistimos isso, né, de pessoas que são obrigadas a votar, às vezes pelo crime organizado, que a gente ainda é um problema que nós estamos enfrentando. Mas de uma forma geral eu vejo um envolvimento maior da sociedade com a política, né? Essa questão de dizer que eu não gosto de política, eu não me envolvo em política. Nós somos por natureza seres políticos, nós estamos integrados em uma sociedade. E como membros de uma sociedade, nós não podemos nos desvincular da política, né? Então, como isso faz parte da nossa vida, nós temos que estar cientes do que é esse processo, de quem são essas pessoas que estão atuando e que influenciam na nossa vida, no nosso bem-estar, né? Então eu vejo que há sim, e o grande avanço nesse sentido foi a possibilidade de ter informação hoje com a internet, com as redes sociais. Infelizmente nem todos ainda têm acesso, mas grande parte da população sim. Então é possível escolher, ver as pessoas, então não só ver o que eu estava dizendo, não só ver as propostas dos candidatos, mas procurar no histórico desse candidato quem era ele, né? Se ele teve uma vida pública, qual foi a condução que ele deu, quais foram as propostas que ele apresentou, né? Aí você consegue ver quais são realmente os ideais dessa pessoa, desse candidato, né? Então, nós temos não só a questão política, tem a questão ideológica, tem as questões religiosas, aqueles que são religiosos, né? Que devem procurar aqueles candidatos que têm que se identifiquem com todas essas questões.
A Rádio Coração, ela, ao meu ver, está de parabéns, porque ela abriu espaço aqui durante nesse processo de campanha eleitoral, né? Para todos os candidatos a prefeitos aqui de Dourados, também prefeitos de Itaporã. Foi tão interessante que uma vez, quando eu entrevistei um dos, ao término, né, um deles falou assim: "Ah, padre, mas não teve confronto, não teve oposição, né?" Eu falei assim: "Olha, a igreja, ela assume uma postura um tanto quanto aberta a todas aos candidatos, né?" Uhum. Então, aquela política velha, porque fulano é isso, fulano é aquilo, a proposta, né? Então, muitas vezes a postura da igreja, ela precisa realmente oferecer ao cidadão, né, a possibilidade dele decidir qual é o melhor candidato que o representa. Eu sempre falo, a igreja, ela não existe para substituir a consciência, né? Então, por isso que eu sempre falo que a igreja nunca pode ser partidarista, porque essa não é a missão dela, né? A missão dela é, claro, oferecer princípios para que as pessoas tenham critérios para escolher os seus candidatos que melhor eles representem. Então, esse é o papel, né? Então, a Rádio Coração, ela desempenhou de uma maneira muito significativa nesse processo eleitoral, dando espaço para todos os candidatos a prefeitos aqui de Dourados, também de Itaporã, para que eles viessem aqui e falassem, né, o seu projeto, a sua visão, a sua perspectiva, porque senão a gente fica naquela lógica de querer derrubar o outro, caluniando o outro, falando mal do outro, né? E às vezes isso é muito, muito, comum nos tempos das campanhas eleitorais, né? Uma defesa que, na verdade, é um ataque e não leva, de fato, as pessoas a verem qual que é o foco, né, de uma campanha eleitoral. Então, com relação a essa questão dessa cultura do confronto que muitas vezes existe, que é importante, mas que às vezes tem uma finalidade apenas de denegrir ou manchar a imagem do outro.
O que eu vejo é que muitas vezes nessa postura de confronto, alguns se escondem, né? Escondem quem são de verdade, atacando os outros, né? Nós temos que possibilitar, e nisso eu vejo, padre, exatamente essa evolução que eu estou dizendo, essa possibilidade. A rádio abriu, então os candidatos vieram aqui, se apresentaram, os eleitores estão ouvindo, então eles têm a possibilidade de escolher aquele que o tocou, né? Que realmente representa aquilo que acredita. E é o que eu disse, nós temos alguns valores na vida, na nossa vida, e nós temos que utilizá-los nessa escolha, assim como nós escolhemos tudo aquilo que é importante para a gente, né? E essa desvinculação em relação à questão até mesmo da religiosidade, de ser cristão, ou no caso da Rádio Coração, que é uma rádio cristã, ou não, é respeitar o outro, a visão, o diferente, né? Nós só temos uma democracia verdadeira quando nós temos pessoas com visões de mundo diferentes, né? E nós temos que respeitar essas visões, né? Não necessariamente aquele que não segue a mesma religião que eu é melhor ou pior que eu, né? É alguém que pensa diferente, que vive diferente, mas que deve ser respeitado como pessoa, né? E que nós temos que assegurar que ele tem essa liberdade de escolha, né? E essa liberdade de escolha começa pelo voto, né? Nós temos aqui o voto e nós temos várias outras escolhas que nós fazemos na nossa vida que devem também seguir esse parâmetro de respeitar o diferente, né? Nós vivemos num momento que eu vejo com bastante preocupação de polarização, de ataque. Então, se ele não pensa igual a mim, ele não é bom, ele é ruim, ele é corrupto, se nós tivermos pessoas que pensam todos pensando igual, então alguma coisa está errada. Então nós não estamos numa democracia, né? Naqueles regimes totalitários, todos têm que pensar igual necessariamente, né? E não quer dizer que aquilo é a convicção deles, né? E então nesse sentido nós temos muito que evoluir. Mas é um processo histórico já comprovado que nós avançamos em determinados períodos da história, retrocedemos em outros, né? E eu vejo que nós estamos num período bastante complicado e já estávamos nesse sentido de polarização no mundo inteiro. E agora, com a pandemia, parece que isso se acentuou muito, né? Porque houve, num tratamento de uma doença tão grave, uma polarização ideológica, né? E isso é muito ruim para todo mundo, né? Não traz bem nenhum. Então, mais uma vez, isso só demonstra que da importância mesmo da conscientização e de captar todas essas informações que são passadas e para fazer essa escolha, que é uma escolha muito importante, né? Então, nós Ministério Público, nós trabalhamos sempre como fiscais de todo o processo eleitoral, né? Desde o início, desde verificação de urnas, registro de candidatura, até o final, contagem de votos. Trabalhamos na parte criminal, mas nós trabalhamos sobretudo na defesa desse regime democrático, né? Que é uma previsão constitucional. Essa é uma das nossas missões mais importantes e eu acredito que é a mais difícil, né? Que é lutar pelo regime democrático, e isso passa pelo respeito dessas diferenças. Enquanto nós tivermos pessoas pensando de forma diferente e respeitando o outro, aí nós estaremos numa sociedade realmente evoluída.
Você toca em pontos muito assim interessantes, e essa colocação me alegra muito, né? No sentido de que dado que nós vivemos num contexto de polarizações e elas se manifestam em diversos setores, inclusive no campo religioso também, né? No campo político, Então, a experiência que nos surge nesse contexto é justamente um convite ao diálogo, né?
Sim.
E se a gente se fecha ao outro, né? Quando um país se fecha ao outro, quando uma sociedade se fecha, ela adoece e ela empobrece, né? A gente vê o drama, por exemplo, dos refugiados, dos imigrantes, né? Então, quando a gente se fecha para essa realidade, né? Mas quando a gente se abre para o novo, para escutar o diferente e realmente intuir o que há de verdadeiro, o que há de autêntico em cada cultura, em cada pensamento, em cada noção, então isso nos enriquece, né? Eu sempre falo assim, que ser cristão jamais deve ser sinônimo de intolerante ou de fundamentalista ou de extremista. Isso não condiz com a fé cristã, né? Então são pontos interessantes das quais a gente deve sempre tocar, porque existe muita caricatura no que se refere à própria visão de cristianismo, existe muita caricatura no que se refere à própria política em questão, e a gente precisa fazer agora um exercício de purificar essas percepções para que a gente consiga de fato buscar as raízes de uma experiência religiosa que seja saudável, que favoreça o desenvolvimento integral da pessoa humana e das sociedades, das culturas, e assim a gente se coloca nesse movimento de abertura para o diferente, né? Então essa experiência da alteridade, né, do diálogo, ela nos enriquece. Então eu não posso querer que todo mundo pense como eu, né? Mas essa troca, ela é divina, né? Ela é bonita e ela nos faz crescer e aperfeiçoar e atualizar o nosso próprio ser, né? Então é essa experiência de encontro com o outro, e o Papa Francisco sempre tem nos falado na Fratelli Tutti, na carta sobre a fraternidade social e a amizade social, né? Ele fala, olha, devemos ser construtores de pontes e não de muros. Devemos passar de uma cultura do confronto para uma cultura do encontro, né? Então ele convoca-nos a construir essa nova cultura baseada na fraternidade universal, né?
Sim.
Nós somos irmãos, não é porque você pensa diferente de mim que nós nos tornamos inimigos. Mas é claro que ambos devem sim estarem abertos à verdade e ao diálogo, né? Então, porque as ideologias, elas nos cegam, as ideologias, elas nos aprisionam. Então a gente precisa realmente ter foco naquilo que de fato contribui para o nosso desenvolvimento humano, social, psíquico e religioso, não? Muito bem, agora são 8:28, né? Um programa, acredito que foi assim, maravilhoso, né? Com a sua presença aqui, doutora Cláudia. Falei certo, né? Falei.
Sim.
Então, uma alegria muito grande tê-la aqui conosco. Vamos então para o nosso intervalo e voltamos para o nosso último bloco, dando também alguns comunicados sobre as eleições municipais 2020.
Programa Ponto de Vista.